Bom dia, irmãos e irmãs. Ainda não são 10 horas, mas vamos começar, no nome do Senhor, também esse culto a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, assim como Ele fez ontem à noite, falar conosco. Somos gratos pelo envio do seu profeta, pela mensagem que foi enviada como precursora da segunda vinda. Nós somos gratos que nos foi anunciada, que Deus nos concedeu graça para crermos nela, que Ele nos conceda a graça para aquilo que Ele nos fala, que nós de fato façamos. Eu saúdo a todos vocês, também todos que estão ligados via internet. E nossa oração é o Senhor possa com todos nós chegar ao seu direito, nos conceder aquilo o que necessitamos. Vamos, no começo, cantar dois hinos. Começamos com o hino 33. Hino 33. Se caminhamos no Senhor. Caminhamos no Senhor, com a palavra de Deus sendo nossa estrela. Oh, como desaparecem então as trevas e o horror, porque Ele guia cada passo, a sua graça caminha junto com todos nós que seguimos e confiamos. Seguir se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Sequer uma sombra aparece, toda nuvem passa, quando seu sorrir alegra a alma. Qualquer dúvida ou dor podem amedrontar o coração. Se confiamos e obedecemos todo o tempo, seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Então você tem que seguir e confiar. Ele também não possa tomar. Nós podemos edificar sempre sobre Ele. Ele tem bênção preparada também na cruz e no sofrimento. Quando obediência, com obediência seguimos e confiamos. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer paz para a alma? Você tem que seguir e confiar. Nossa vida e a nossa existência pertencem somente a Jesus. Ele quer vê-las no altar do sacrifício, porque a estação que Ele exerce e o poder que Ele dá são para aqueles que o seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? aqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar.
Amém. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Então você tem que confiar e crer. Seguir e confiar. Vamos cantar como segundo hino 35, número 35. Eu glorifico a maravilhosa graça. Glória e louvor seja a Deus por sua graça que Ele nos concedeu. No dia da salvação, Ele nos ajudou. Somos gratos por isso, que podemos estar aqui nessa manhã para pedir-lhe novamente: Senhor, vem e vivifica-nos novamente. Estamos aqui para vivenciá-lo, para ver a sua promessa cumprida, vivenciada por nós. Ele é fiel. Tudo que Ele diz é sim e amém. Eu glorio a maravilhosa graça, glória e louvor. Pela graça, nós fomos salvos. Assim está escrito. Pela graça, nós fomos salvos. Pela fé, não de vocês, assim diz Paulo, mas é um presente de Deus. E nós aceitamos esse presente. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós estamos aqui para nos deixar preparar para a sua breve vinda. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra da Escritura, da carta de João, a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça sempre em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Glória e louvor seja o nome do Senhor. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória seja a Deus. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Até aqui, que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nós. O que desde o princípio ouvimos tem que permanecer sempre em nós. Que o Senhor possa atuar isso. E nós somos gratos que ouvimos a verdade, e a verdade nos libertou de toda mentira. Nós somos gratos que o Senhor, que Deus enviou o nosso irmão, o irmão Branham, sem o seu ministério, nós não saberíamos nada. Nós ainda estaríamos lá da onde o Senhor nos tirou. Nós ouvimos ontem à noite, jamais Deus revelou o seu conselho de salvação de tal forma como nos nossos dias. Todos os mistérios da Escritura foram revelados. Não somos alegres por isso? Não somos gratos por isso? E a nossa oração é: Senhor, ajuda-nos a todos que não sejamos somente ouvintes, mas sim atuadores da Tua Palavra nos tornemos. Disso é que se trata. Não somente ouvir, mas fazer de acordo. Que o Senhor possa, hoje, nessa manhã, abençoar-nos. Eu peço agora que o irmão Schmidt venha para orar conosco. Vamos nos levantar. Gracioso Deus, a Ti nós olhamos, também nessa hora Te falamos obrigado de todo o coração, pela graça, pela fidelidade, por tua santa e maravilhosa palavra, Senhor dos céus. Nós sabemos, tu mesmo disseste, tudo passará, mas a tua palavra permanece para sempre. Nós te agradecemos por isso e pedimos a ti também nesta manhã, que tu, com cada um de nós, todos que estão presentes, Senhor, que toques a cada um para a glória do seu nome, mas não somente nós aqui, mas mundialmente, tu conheces a todos que estão ouvindo, estão vendo. Senhor Jesus, por favor, unja os lábios através dos quais poderás falar e falarás. Senhor Jesus, nós te pedimos também, conceda graça e tomas tu mesmo, coloca tudo debaixo do teu espírito, tudo sob teu controle, para a glória do teu nome, Senhor dos céus. O que nós teríamos ainda nesse mundo se tu não estiveste, Senhor, aí? Senhor, por favor, abençoes da riqueza da tua graça. Conceda-nos a todos graça, ouvidos abertos, corações abertos, também olhos abertos para ver, para ouvir e para receber, mas não somente nós aqui, mas em todos os lugares onde a tua palavra é ouvida. Tem misericórdia, pedimos, unja os lábios, mais uma vez eu te peço, para tua bênção. Amém, Senhor Jesus. Nós nos sentamos. Vamos cantar ainda um ou dois corinhos como igreja. Começamos com o corinho número 1 na página 40. Eles vêm do leste oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste oeste. Eles vêm do sul e norte. Estão sentados na ceia, no salão celestial, que ouve as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada. Eles bebem lá santidade. Cantam hinos de júbilo lá, em toda a eternidade. Eles veem do leste e oeste. Eles veem norte, estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem santidade, cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. E número 20, em breve, ó quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós estaremos lá também em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo. Amém. Glória e louvor. Sim, em breve, nós entraremos lá em júbilo também com aqueles que hoje nos saudaram, hoje, do Brasil, por exemplo, irmão Marcos André, do Chile, irmão Joseph, de Cuba, o irmão Ivan, e dos Estados Unidos da América, irmão Moses, adiante da Austrália, o irmão Lutika, da Índia, irmão Jasvinda, dos irmãos, então, do Uzbequistão, Então, irmão Zagis, irmão Ripsme, da Armênia, da Turquia, irmão Josef Kazadi, e da Rússia, irmão Alexander, irmão Adam, da Polônia, no saúde, irmão Marius, irmão Marek, e da Romênia, irmão David, da Itália, no saúde, da irmã Maria, irmão Rafaele, assim como o irmão Vincenzo, da França, irmã Hélène, a igreja de Nancy, irmão Henrique, da Inglaterra, nos saúdam os irmãos Emmanuel e Machi, da Escócia, irmão Jan, da Alemanha, temos orações do irmão Andreas Menat e do irmão Karl Hans, e da Finlândia, o irmão Anthony saúda, da África, saúda o irmão Gonga, de Moçambique, os irmãos Mateus, Noé e Batizo, de Zimbábue, irmão Musavazi, irmão Dazi, do Quênia, nós irmão Nyagi, de Uganda, no sul dos irmãos Sami, Franci, Shalom e Eleteur, especialmente do campo de refugiados lá, do Burundi, no sul de dois irmãos, irmão Daniel, irmão Leônidas, de Ruanda, nos saúda o irmão Chauffeur, de Zâmbia, o irmão Paul, dos Camarões, os irmãos Marcel e Yannick, de Madagascar, os irmãos Faniri e Nova, da Tunísia, irmão Babi, e do Marroco, irmão Letriz, dos dois Congos, nos saúda a irmã Kanyembo, assim como os irmãos Félix, Gui, David, Tridon, Alberto, Josué, Lomboto, Papi, Emmanuel, Samuel, Jean-Claude, Donan, Baltazar, Bernard, Rachid, Nehemi e Duda, e finalizando, da África do Sul, os irmãos Filemon, Lupondo, Cecil, Elisha, Mutika, Laurent, Aaron, Zulu, Tabo, Bruce, Brian e Alec. Essas foram as saudações de todo mundo. Que todos sejam abençoados no nome do Senhor. Vamos ainda cantar somente crer, somente crer. Então viremos adiante. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém, amém. Graças seja ao Senhor que podemos novamente estar reunidos com respeito e temor diante da sua palavra, que Ele, pela graça, revelou a nós. Também, irmão Tati, ainda me passou um número de nomes, de irmãos que estão aqui hoje. Seja o nosso irmão Cosme Bra, de Angola, e diversos irmãos dos diversos países. Temos também nosso representante da embaixada em Berlim, embaixador do seu país, no nosso país, que Deus possa te abençoar de forma especial. Senhor, nos abençoe a todos, especialmente todos os irmãos, servidores de todos os povos e línguas, e que estão aqui hoje, ou que não estão aqui. É simplesmente poderoso que o Senhor abriu as fronteiras, que toda a Europa Oriental pode vir. Assim, não foi sempre, mas Deus também cuidou disso. Também nossos irmãos que traduzem, irmão Etienne Ginton, nosso irmão Pacheco, e nosso irmão Miskis, e nosso irmão Fleck, e quem quer que sejam, Deus o Senhor possa abençoar também. Nós somos gratos por isso, que diretamente pode ser traduzido em 15 línguas diferentes, e então em outras línguas mundialmente. Seja dada a gratidão dada ao Senhor de todo o coração. Nós podemos, assim como Paulo escreveu a Timóteo, na fé podemos aceitar e receber, e sabendo que estamos 100% dentro da vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus para esse tempo. E nós, muito brevemente, porque os irmãos assim desejam, entraremos em relação à situação política na Europa e no mundo, e também com Israel, e com aquilo que lá está acontecendo. Mas uma coisa eu ainda gostaria de dizer de antemão: me foi dito que do outro lado da rua estão câmaras de TV da América do Sul que estão novamente fazendo alguma coisa, apresentando em relação à colônia Dignidade, e querem nos colocar em ligação com uma seita da perdição. E isso tem que ser dito claramente uma vez. Paul Schäfer foi no Terceiro Reich um dos funcionários, e essa pessoa, ele guiou o engano, irmãos e irmãs, e então fez um cativeiro, um campo de cativeiro na América do Sul, e Deus guiou de tal forma que eu pude, em 2004, após Dignidade já não existia há 10 anos, eu fui convidado pelo irmão e irmã, vocês sabem quem eu penso, e de fato, somente algumas horas eu preguei àqueles que acima de 40 anos estavam lá, não tinham festejado Santa Ceia, nada, e mais uma vez nada, mas estavam nesse campo de prisioneiros, e Deus cuidou que mais ou menos a metade daqueles, após eu ter ido pregar duas vezes lá, aceitaram a palavra e se deixaram batizar biblicamente, e com eles, então, eu festejei a Santa Ceia, mas o lado oposto foi tão maldoso, até o dia de hoje, de fato, comparável com aquilo, o que aconteceu no Terceiro Reich e nos dias da perseguição, e nos colocou acusações e coisas que simplesmente sequer podem ser passadas adiante. Que Deus possa conceder graça também àqueles que estão lá fora, que Deus possa ajudá-los e abrir-lhes os olhos e corações. Então nós temos o pedido dos irmãos que brevemente seja falado sobre aquilo que se passou nos últimos anos, entrar brevemente nisso, e de fato, muito brevemente, irmãos e irmãs, especialmente sobre aquilo que se refere à Inglaterra, é somente uma pergunta que eu responderei muito brevemente. Aqui nós temos a foto da Europa, ou a imagem da Europa. Vocês podem ver, a Grã-Bretanha jamais pertenceu à Europa. A Grã-Bretanha, até o fim da Segunda Guerra Mundial, tinha, precisamente, 50 países tinha sua bandeira. Então, por isso, Grã-Bretanha era um império mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial. E por isso, eles, após 47 anos, eles saíram porque eles não pertencem à Europa. Então, eu também brevemente desejo indicar o que 1957 aconteceu, quando os contratos no Vaticano foram assinados, qual seja, precisamente lá, onde Loyola, o inquisitor da Espanha, pode ser visto numa grande foto, e diretamente lá embaixo, o grande é esse inquisitor da Inquisição Espanhol, embaixo está Martinho Lutero, e aqui embaixo está Zwingli, e ele tem um pé sobre Martinho Lutero e um pé sobre Zwingli, e lá é colocado como vencedor sobre a reforma. Ele é festejado lá. Eu digo isso somente porque eu vivenciei tudo isso pessoalmente. Em 1964, estive algumas vezes no Vaticano, justamente no tempo onde o concílio estava no ponto culminante, e David Duplessis, da África do Sul, o homem mundial que, de todo o movimento pentecostal, ele foi convidado para tomar parte nas conferências lá, e lá, no mesmo apartamento, nós moramos e fomos juntos para o Vaticano. Ele entrou aqui e eu fui para ver o Vaticano. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Eu só digo simplesmente para que vocês saibam que tudo em relação a isso eu vivenciei pessoalmente. E quando David Duplessis, em uma noite muito alegre, pôde testemunhar, eu pedi pelo batismo espiritual para esse, e eles receberam o batismo espiritual, ele estava tão alegre, que então, no Vaticano, o atuar do Espírito havia começado, 1964. Eu vivenciei tudo isso pessoalmente e ouvi, mas do que se trata para mim, irmãos e irmãs, é de fato assim que agora estamos vivendo no período no qual a profecia bíblica se cumpre. E ontem também nós falamos sobre Israel, e o Senhor, de fato, de todos os povos e línguas, Ele ajuntou o seu povo da aliança, trouxe volta à terra da promessa para cumprir neles as promessas que estão escritas na palavra. Nós contemplamos as passagens bíblicas do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel e de Zacarias. Nós anotamos todas as passagens bíblicas e escrevemos que se referem àquilo o que aconteceria com o povo de Israel no fim dos dias, e aconteceu. Nós podemos dizer, profecia bíblica se cumpriu diante dos nossos olhos. Mas nossa tarefa, irmãos e irmãs, não é nos preocupar com isso, o que acontece politicamente, também aquilo que acontece mundialmente em pragas, em enfermidades, catástrofes naturais de todo tipo, e também com a mudança climática, mas tanto nós todos sabemos que não precisamos mais de um grande equipamento de aquecimento, no máximo, talvez mais um ar-condicionado para que possamos permanecer de bom estado aqui dentro, mas seja dada a gratidão ao Senhor de coração por podermos ordenar tudo biblicamente. E como eu disse ontem à noite, irmãos e irmãs, aquilo o que com o irmão Branham que aconteceu de sobrenatural, vocês sabem ou conhecem talvez ainda esse livrinho, William Branham, um homem enviado por Deus, e aqui diretamente no começo está a foto com a coluna de fogo, e aqui o relato do dia 29 de janeiro de 1950, quando o chefe em Washington escreveu que a foto é verdadeira, é genuína, e que a nuvem sobrenatural estava lá, senão não poderia ter sido fotografada pela câmera. Todas essas coisas são, para mim, são muito importantes, que aquilo o que Deus no nosso tempo fez, para uns incompreensível, e eles não podem começar nada com isso. Da mesma forma foi aqui com o Dr. James McDonald na revista Science, eu também ontem mencionei, e também aqui no Arizona Tribunal, também da mesma forma mencionado ontem, tudo, ou na revista Life, todos escreveram, mas ninguém sabia do que esse fato tratava. E nós sabemos o que Deus faz é para o povo de Deus, é determinado para eles, e que todos nós pudemos ouvir isso, e também isso eu quero ainda mostrar mais uma vez. De todos os anos, 21 cartas do irmão Branham, mantidas aqui, por telefone, falei com ele, 10 anos eu conheci, por 10 anos eu conheci o irmão Branham e tive ligação com ele, e vivenciei o seu ministério pessoalmente, e então também, após o chamado ter vindo a mim, e ele o confirmou. Vocês conhecem tudo isso. Eu não preciso falar isso mais uma vez, alto e claramente. E como ontem, eu li ontem, que a mensagem que lhe foi confiada chegaria a toda a terra, em todo o mundo, para que todos os povos e línguas ouvissem. Isso está certo com a promessa, está de acordo com a promessa que o Evangelho será pregado a todos os povos e línguas, E então virá o fim. Exatamente como a predição, o que se trata de Israel, já do templo, aqui não ficará uma pedra sobre a outra que não será destruída, e eles cairão pelo fio da espada, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo dos gentios tiver passado. Nós temos todas essas passagens bíblicas e também os quatro impérios mundiais. Nós não nos preocuparemos mais com isso, mas o profeta Daniel, ele viu os quatro reinos mundiais, e o último foi o Império Romano, que 63 a.C. começou, e Paulo pôde testemunhar que ele já nasceu como cidadão romano, e esse é o último império, não o que Trump decide. Ele pode fazer sugestões e pode ser discutido, obrigado a respeito, mas a última decisão cairá aqui também. Não queremos sequer entrar em detalhes nisso, mas nós vemos como as frontes estão ficando cada vez mais endurecidas e como abas, quando ele determinou o Sr. Trump nos Estados Unidos como cachorro, como cão, isso foi muito, muito ruim, muito ruim. E ele colocou uma palavra ainda antes disso, antes de cão. Irmãos e irmãs, nós sabemos o que a Santa Escritura diz. Segundo a Tessalonicenses, quando disserem, agora a paz, agora a segurança, então a destruição virá sobre eles repentinamente. Por isso sabemos que uma paz, uma aparente paz será alcançada, qual seja em breve, muito breve, e como o irmão Branham disse, o contrato com Israel e o retorno do Senhor serão muito, muito próximos um com o outro, muito próximos. E nós cremos que, de fato, estamos vivendo no último período do tempo da graça, chegamos a esse último período, e que o Senhor, último período do tempo da graça, e que o Senhor está chamando o seu povo de todos os povos, línguas e nações. Agora, ele lhes concede a revelação do seu completo conselho de salvação pela graça. E o irmão Branham, acima de 20 vezes, ele disse, eu não sou um professor, um ensinador, mas da mesma forma a Santa Escritura diz, vejam, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele tornará o coração dos filhos de volta aos pais, assim como João Batista trouxe os pais do Antigo Testamento, trouxe a fé dos filhos neotestamentários, simplesmente fez a ponte. Marcos 16 está escrito o que nós temos que fazer, mas em Lucas 16 está escrito que a lei e os profetas foram até João, e a partir daí o reino de Deus foi anunciado. Assim nós podemos dizer, também no nosso tempo, tudo foi dito e tudo foi até o envio do profeta no nosso tempo. E após, tudo foi revelado e permanece nisso o que nos Atos Apóstolos 3 está escrito, do nosso Senhor a Ele. Esse tem que ser retido no céu até o tempo onde tudo estiver trazido ao estado correto. Então, amados irmãos e irmãs, nós não podemos nos deter em coisas que estão acontecendo politicamente e não somente com aquilo que acontece com Israel, mas com o que acontece com a igreja, com a última mensagem, o que deve ser alcançado, e serão milhões que ouviram e creram a última mensagem. Já como o irmão Branham, naquela época, disse, são entre 10 e 20 milhões que o Senhor agraciou, agraciará e chamará. E no nosso tempo, assim nós vemos, todo mundo é alcançado. Nós não determinamos quantos, mas Deus, o Senhor, Ele deu a Abraão a promessa tão incontável quanto as estrelas do céu e areia no mar, tão incontável será a tua descendência. E o que é a palavra-chave? O que é a palavra-chave? Abraão creu a Deus. Abraão creu a Deus. E justamente é hoje conosco, nós cremos a Deus de todo o coração. Nós cremos cada promessa que Ele nos concedeu. E é realidade divina. A segunda vinda de Cristo, essa mensagem vai antes da segunda vinda de Cristo, não virá mais outro profeta, não haverá mais outra mensagem, a Escritura está cumprida, o profeta, ele cumpriu o seu ministério e nós temos cumprido, cumprimos a nossa tarefa e carregamos a palavra em todo o mundo e todos que são de Deus, eles aceitarão e receberão o que o Senhor preparou para esse período pela graça. Então, nós temos ainda um desejo muito especial, um pedido muito especial com os nossos irmãos que em muitas línguas, diversas línguas, leem a Bíblia e é simplesmente é uma grande dor quando vemos as diferenças nas traduções e se lê e ouve. E para isso, simplesmente, tem que ser dito que há línguas onde somente foi traduzido do grego ou do latim. E eu digo não porque estamos aqui no país, mas nossa tradução tem o hebraico e tem o aramaico. Eles sabiam isso, conheciam e sabiam isso. E por isto, aqui e lá, é um pouco mais preciso, simplesmente um pouco mais preciso. E também nossos irmãos nas outras línguas, lá onde nós está escrito noiva, lá neles está a palavra, não se conta a palavra noiva, então está escrito no que está noivado ou uma outra palavra, aqui e lá vê-se sempre as diferenças e pode-se ir até Efésios 3, versículo 14 e 15, onde nossa tradução claramente está escrito cada paternidade no céu e também na terra. Em todas as outras traduções está escrito e toda família no céu e sobre a terra tem o nome. Isso é uma diferença entre céu e terra. Família Aqui eles traduziram que creem numa trindade e colocaram Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, como feminino, e colocaram, aceitaram assim, simplesmente traduziram como família, em Efésios 3, versículo 14 e 15. Para nós está e cada paternidade nos céus e na terra. No céu não há família, no céu está o nosso Senhor e nosso Deus, e nós agradecemos. Assim peço a todos os irmãos nas diferentes línguas que tenham paciência conosco, que peçam ao Senhor que lhes dê clareza e também graça. Imagine uma vez, quem em inglês lê o Salmo 103, ele começa diretamente: abençoado seja, abençoe a alma, ó minha alma. A minha alma, abençoe o Senhor. Se pegarmos isso literalmente, mas nós não abençoamos o Senhor, Ele nos abençoa. Então segue, minha alma, abençoado seja o nome, bendito. Mas nós não podemos abençoá-lo. Na língua alemã está: louvado seja o Senhor. Louve a minha alma, o Senhor. É uma grande diferença se eu digo abençoe ou se eu digo louve. Mas o que eu posso fazer, que em tantas traduções, às vezes simplesmente o certo, a palavra certa não foi encontrada, mas quem é de Deus, tudo é revelado através do Espírito Santo. E nós somos muito gratos por isso. Podemos cantar um número muito grande de diferentes traduções. Eu só tenho um pedido com todos os nossos irmãos nas diversas línguas, que simplesmente vamos dar razão a Deus e no contexto correto falemos, usemos a palavra certa e utilizemos também. E se uma vez, com referência a noiva, está escrito noivado, também está escrito: eu também noivarei contigo em justiça e contigo serei confiado eternamente. O noivado, quem é a noiva? É a noiva. Mas na nossa tradução, venha, eu quero te mostrar a noiva, a mulher do Cordeiro. Antes é uma noiva, após o casamento é uma mulher. Isto já, a compreensão humana normal já mostra isso. Então que Deus possa de fato nos conceder graça, que respeitemos a tudo e aceitemos tudo. Também sobre essas coisas, o irmão Branham não pôde entrar, ele foi profeta, ele teve que trazer a mensagem em geral. Se então ainda penso, quantas vezes em 1 João 5:7 ele trouxe: três são no céu que dão testemunho. O versículo sequer está na Bíblia alemã, está sequer lá dentro, não existe sequer na Bíblia alemã, porque no céu não há três que dão testemunho, mas na Bíblia inglesa, em todas as outras Bíblias, está escrito. Por isso, irmãos, não estejam de mal comigo quando eu da Santa Escritura leio, ou seja, da palavra, eu repito, onde homens de Deus, e também as traduções de Menhe, ele pode falar da sua conversão, do seu novo nascimento, ele pode relatar daquilo o que ele vivenciou pessoalmente com Deus. E de fato, ele recebeu o estado mais, pôde passar diante do estado mais atual pela graça, tanto em relação a isso, e mais uma vez, a consideração, o que se refere, que todos os irmãos, irmãs, todos os irmãos, perdão, que anunciam a palavra de Deus, se deixem guiar pelo Espírito de Deus em toda a verdade, e que possamos todos chegar à unidade da fé e do conhecimento. Até Mateus 28, na maioria das traduções, lá e batiza os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao invés, e batiza-os no nome, em o nome. Não uma fórmula, mas se trata-se do nome. Se trata-se do nome. Por favor, compreendam. Eu tenho a missão direta de Deus, de tudo, 100%, 100%, em concordância da santa palavra que seja anunciado assim. E todos que são de Deus, eles ouvirão e aceitarão. Em 1 Timóteo, em capítulo 1, nós lemos no versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Irmãos e irmãs, é simplesmente assim. Eu não preciso dar testemunho de mim mesmo. Eu não falei a mim mesmo. O Senhor, Ele mesmo, Ele repetiu, falou repetidamente a mim, e não somente o chamado original em dia 2 de abril, mas também repetidamente deu indicações pela graça. Tudo em ligação com o cumprimento da missão que Deus deu, e nós podemos com coração sincero dizer, não somente que é a última mensagem, mas que Deus concedeu graça, que a última mensagem chegasse a todos os povos, foi anunciado, pôde ser anunciado a todos os povos e línguas, é um presente do Todo-Poderoso Deus. E assim, e quão verdadeiro quanto está escrito, o eternamente válido Evangelho será pregado a todos os povos. Tão certo, Deus cuidou que no nosso tempo possa acontecer. Por isso, eu peço mais uma vez a todos os irmãos que não entrem em discussões sobre nenhuma passagem bíblica, filosofar ou discutir, mas ter graça diante de Deus e anunciar aquilo o que está em concordância com o completo testemunho que nos foi dado por responsabilidade. E mais, irmãos e irmãs, mais uma consideração que dói muito, o irmão Branham, de fato, ele festejou a sua última Santa Ceia no dia 12 de dezembro de 1964, em Tucson, na igreja do irmão Green, na congregação do irmão Green. Irmão Green, após ter ouvido como nós festejamos a Santa Ceia. Ele chorou. Ele chorou amargamente, porque o irmão Green, ele tinha todos os centenas de copinhos de licor. E irmão Branham, ele pegou o pão que já estava partido, já estava lá, já desde antes da reunião já estava tudo lá partido. Ele só pegou um pedaço e então pegou um copinho de licor e ele bebeu. E mundialmente, os irmãos colocaram a afirmação que isto que o irmão Branham fez e que ele ensinou está acima daquilo do que a Bíblia disse e ensinou. E festejam até o dia de hoje a Santa Ceia de uma forma não bíblica. Tudo, o pão já anteriormente partido, colocado lá, e os copinhos são preenchidos e esperam para que sejam pegados. E se referem nisto ao profeta. É tal dor se o profeta é mal usado para que irmãos ensinam doutrinas falsas e práticas erradas e ainda se referem ao profeta, o que se refere ao pão também, irmãos e irmãs. É simplesmente, chegou o tempo onde em todas as coisas nós temos que voltar à Santa Escritura. E se está escrito, o Senhor tomou o pão. Também isso tem que ser dito ainda. Judas, ele festejou a Páscoa, mas não a Santa Ceia. Na Páscoa, se pegava o bocadinho e colocava no vasilhame e então era comido. Na Santa Ceia, eles pegaram o pão e comeram. E então tomaram o cálice e beberam. E isto simplesmente temos que discernir. E os irmãos não leem a palavra de Deus e não se deixam revelar de Deus, mas sim discutem uns com os outros o que Judas fez ou não fez. E se recebemos a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, então tudo é claro como sol. Até Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, onde Matias, no lugar de Judas, foi eleito e se tornou um dos doze. E se então, após a ressurreição de Jesus, que o Senhor esteve com os doze juntos, antes que um Saulo no caminho para Damasco estivesse, isso nós sabemos que Atos 1 vale tanto quanto todas as outras passagens bíblicas. Tenho que contar Paulo aos doze. Paulo teve uma missão maior como outros doze o tiveram. E Deus determina o que tem que acontecer. E nossos irmãos, eles simplesmente devem se libertar de todas essas discussões e brigas, de todos esses pontos que não guiam para nada, mas sim só trazem desunião nas igrejas. Vamos, é verdadeiro, sim, amém, é assim. Vamos, eu espero que nós tenhamos mencionado alguns pontos e internacionalmente, entre todos os irmãos que servem na palavra, deve valer não mais discutir sobre diversas diferentes palavras. Há uma palavra direta que fala sobre isso, que não devemos discutir sobre as palavras. Mas aqui, em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6, Mais uma vez, eu leio somente a última parte, e não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Somente deixar valer aquilo, o que de fato está escrito. E então aqui, na carta aos Efésios, nós temos simplesmente testemunhos poderosos daquilo que o Senhor fez entre os crentes, e eu peço todos os irmãos e irmãs por desculpa se aqui perguntas são respondidas, se certos pontos que causam problemas simplesmente são mencionados, para que os irmãos cheguem à união, sejam guiados à união e nenhuma discussão mais tenham, mas deem razão a Deus e o sirvam e repartam o alimento, a palavra como alimento. Em Efésios capítulo 3, nós lemos do versículo 3, Efésios 3, versículo 3, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Como mencionado há pouco, Paulo, ele teve um chamado extraordinário, e vocês todos sabem, a coluna de fogo sobrenatural, a luz sobrenatural, veio na hora do meio-dia, mais claro do que o sol, e esta luz que encontrou a Saulo no caminho para Damasco e o cegou, mas ele exclamou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o Senhor se revelou a Saulo, que se tornou a Paulo, diretamente no chamado, ele se revelou como o mesmo, como já Moisés, e no Antigo Testamento, e no nosso tempo, ao nosso amado irmão Branham. E como já foi mencionado, Deus, ele pega quem ele quiser e quando ele quiser. Acontece tudo no tempo determinado, e deixe-me dizer isso claramente, nós provavelmente estamos mais próximos do fim do que às vezes nós pensamos, e tem que ser dito que temos que permanecer sóbrios em todas as coisas, mas da mesma forma que em relação ao nosso chamado e nossa eleição, temos que firmá-las e de coração, como Abraão, crer em cada promessa para que ela, através de nós e em nós e conosco, possa se tornar verdadeira e encontre o seu cumprimento. Eu estou 100% convicto que, tão certo quanto Deus nos concedeu graça para reconhecermos o tempo e a hora, o chamado divino, o chamado e envio divino de aceitá-lo. E então, a continuação após a partida do irmão Branham, o que eu algumas vezes já disse como testemunho, no dia do sepultamento do homem de Deus, toda esperança em todos, sim, que todos colocaram sua esperança no irmão Branham, tinha acabado, e todos caminharam por seu caminho decepcionados, porque a ressurreição do profeta não aconteceu. Mas uma coisa aconteceu. Eu sabia, no mesmo dia, quando eu voltei do sepultamento, que o tempo chegou de ir de cidade a cidade para anunciar a palavra e que a última mensagem seja trazida. E para isso, e para isso Deus, de fato, Ele concedeu tudo o que foi necessário para que essa missão pudesse ser cumprida. Aqui, Paulo escreve que através de revelação o mistério foi manifestado. Sim, como foi a mim, como foi assim, como te foi participado por revelação, enquanto a palavra é anunciada, então é aqueles que creem, é revelado a eles. Eles se tornam parte daquilo que Deus está fazendo debaixo da pregação também no nosso meio. E mundialmente, grandes, pela graça, aconteceram, grandes coisas aconteceram. Então, aqui está no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão ou familiaridade do mistério de Cristo. Disso, vocês podem compreender como estou familiarizado. Ele foi familiarizado com aquilo que Deus revelou. E para ele se tornou um absoluto, uma absoluta certeza se tornou. Convicção, assim como está escrito na palavra. Assim, nós recebemos e aceitamos. Assim, como foi revelado aos profetas e apóstolos, quando recebi a palavra, então a palavra que nós agora anunciamos nos é revelada pelo Espírito Santo, e ninguém precisa ensinar ao outro e não precisa haver discussão nenhuma mais. Mais uma vez, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão, ou como estou familiarizado do mistério de Cristo. E agora, no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não aos evangelistas, mas aos seus apóstolos e profetas. Sim, aqueles que têm uma direta missão, um direto envio, aqueles que receberam para anunciarem a palavra, primeiramente tem que ser revelado a eles para que com a definitiva convicção possa ser passado adiante, e assim que saibam, assim está escrito. E assim nos foi deixado na palavra de Deus, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, nos 2000 anos que estão atrás de nós, nos 500 anos, desde a reforma religiosa. Jamais o conselho de Deus, o conselho de salvação de Deus, o plano de salvação de Deus foi revelado tão claro, tão como no nosso tempo. Vamos falar isso também com grande dor, que todos, após a reforma religiosa, permaneceram na doutrina da Trindade, no batismo da Trindade, apesar de certas bênçãos, todos ficaram lá onde estavam anteriormente. E por isso, é passado a nós agora no último período a palavra, vós, povo meu, saí fora. Por quê? A ordem, reúna-me o meu povo, reúna-me o meu povo, que de todas as igrejas, igrejas livres, de todas as religiões e todos os lugares, saíram de todos esses lugares e pisaram chão de revelação, estão prontos para ouvirem a palavra revelada, crerem nela e receberem e aceitá-la na fé. Então chegamos de fato ao ministério do irmão Branham. Foram pregações poderosas também no passado, mas o plano de salvação de Deus não foi revelado de tal forma como no nosso tempo. E por isso, nós somos de coração gratos que Deus, de forma que em relação ao nosso amado irmão, de forma sobrenatural, o chamou, o enviou e deu tal confirmação como jamais houve na terra, em nenhum profeta, em nenhum homem de Deus, como no irmão Branham, que acima de 1.500 vezes na fila de oração viu faces de onde a pessoa vinha, o que a pessoa tinha, e então ele podia dizer, assim diz o Senhor, um ministério como jamais houve sobre a terra, um ministério que, como nosso Senhor naquela época teve, quando ele pôde dizer às pessoas onde estiveram, quem eram e o que são. Não precisamos entrar nos casos particulares que o irmão Branham repetidamente teve nas reuniões de oração. Ele usou, antes que Filipe tivesse chamado, eu já te vi debaixo da figueira. E Simão, o teu nome é Simão, o nome do teu pai é Jonas, e a mulher no poço, cinco homens tu tivestes, aqueles que tu tem agora não é o teu homem. Esse dom de visão ligado com o que foi mostrado na face, e então a revelação passada à pessoa, para que a fé na presença de Deus pudesse ser edificada em cada indivíduo, pois assim o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, irmãos e irmãs, se vivencia isso pessoalmente, se vimos pessoalmente e ouvimos, como ele disse aleijado lá na maca, ele pode dizer quem ele era e de onde ele vinha, e então, levanta-te no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então se olha lá, e como o homem se levanta, e pega a sua cama, e vai no seu caminho, se vivencia-se isso pessoalmente, quando nascidos cegos podem ver então, quando se vivencia isso, como Deus cumpre a palavra no momento, confirma, simplesmente fez parte do ministério que o Senhor deu ao nosso amado irmão pela graça. Aqui, no versículo 20 ainda, nós lemos em Efésios 3, no Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer, aquele que através do poder que está atuante em nós, irmãos e irmãs, o poder de Deus tem que estar atuante em nós, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos na fé. Ora, aquele que de acordo com o poder que está atuante em nós, essa é a tradução alemã, nós que cremos, que nós aceitamos, que está atuante em nós é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos e irmãs, isto é todo poderoso. O poder de Deus que está debaixo da pregação que se torna atuante em nós, está na condição de fazer além daquilo do que você necessita, do seu problema, da sua aflição, da sua enfermidade, o que quer que seja, e você pede diante de Deus, além de tudo isso, Ele pode fazer e fará. Aceitem na fé e recebam isso. Porque a palavra do Senhor também vale aqui, que não voltará vazia a Ele, a não ser, mas se cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E desculpem se isso eu também digo aqui, assim como o Senhor naquela época disse: quem recebe a vós, recebe a mim, e quem vos ouve, ouve a mim. Irmãos e irmãs, nós não estamos aqui para termos programas próprios ou doutrinas próprias para serem anunciadas. Nós estamos aqui sobre missão de Deus, para que a última mensagem divina seja trazida. E nós estamos aqui para que hoje enfatizar que o poder de Deus agora em nós se tornará atuante em nós, e que Deus pode fazer mais do que em nós e com todos nós, como está escrito aqui, além de tudo que você pensa, tem que acontecer ainda mais e mais. Deus fará pela graça, Deus nos surpreenderá, porque nós cremos, e a palavra Ele confirmará em nós pela graça, assim como está escrito aqui, que fará além daquilo que pedimos. O que você pede hoje, Deus fará mais. Creia isto que você pede, e Deus fará mais do que você pede hoje. Deus confirmará a sua palavra, pois assim está escrito. Cada um de nós sabe sobre o que ele pede, e deixa que seja dito a você a partir de Deus, através do Espírito Santo. Você pode, a sua aflição, seus problemas, sua situação, você pode trazer tudo. E Deus te deu a promessa. Ele te fará mais daquilo que você pede hoje em oração. Espera dele. Espere o que o teu coração move, o que te move a vida, e você constatará que Deus, o Senhor, ainda pensa em coisas que você não pensou, e que Deus, daquilo que nós pensamos, ainda vai além disso. Ele sabe o que nós necessitamos. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, de eternidade a eternidade trazido. E por isso, o apóstolo fecha aqui com as palavras, no versículo 21, em Efésios 3, a este seja a glória na congregação. Hoje, nós estamos aqui como congregação, como corpo do Senhor, como noiva do Cordeiro. Hoje estamos aqui reunidos, e como está escrito aqui, naturalmente, a todos que estão conectados, aonde quer que vocês estejam reunidos, seja na Nova Zelândia, seja na Austrália, seja em qualquer fim do mundo que estejam, leste, oeste, sul ou norte, vocês todos que hoje estão ouvindo a palavra de Deus em toda a terra, aceitem a palavra, recebam que Deus pode e fará mais do que nós podemos pedir. E Ele confirmará a sua santa e preciosa palavra em todos nós. Versículo 21. A esse seja a glória. Aleluia! 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 A Ele somente cabe a glória na assembleia, na congregação, por Jesus Cristo, em todas as gerações, em todos os tempos da eternidade. Aleluia! Ele faz direto um salto do tempo para a eternidade. Vamos tomar tudo isso em nossos corações na fé. Ainda de Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, aqui nós lemos a partir do versículo 3, 4, versículo 3, procurando guardar, estejam se esforçando para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lá onde Deus atende sobre, além de pedidos e da compreensão, além daquilo tudo que nós pedimos dEle e esperamos dEle, lá nós temos que atentar muito que nós obedeçamos, que não transgressamos a lei do amor, o mandamento do amor, procurando, significa estejam de fato esforçados, não com lentidão, com letargia, mas com esforço, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E então, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não é isso maravilhoso? Para todos, em todos, por todos e com todos nós, para cumprir, confirmar a sua santa e preciosa palavra. E então, está escrito no versículo 11, a palavra muito conhecida, Efésios 4, versículo 11, e ele, este mesmo, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e ensinadores, querendo, fazendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, na congregação, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós temos, aqui temos a receita, o que tem que acontecer para que, através da congregação, a missão divina em todos os campos, seja evangelho, seja ensinamentos, seja palavra profética, que em todos os campos sejam incluídas e que, de fato, nós vivenciemos nossa edificação na fé e, em unidade, estejamos à disposição do Senhor, irmãos e irmãs. Eu digo isso sinceramente. Se estamos todos juntos, e nesse caso, se vocês... Para nós, irmãos, aqui, que temos que trazer a palavra, se vocês de todo o coração nos amam e estão atrás de nós em oração, para que Deus nos dê as palavras e o coração, e que deve colocar no coração e boca. Então nós oramos juntos, após termos juntos ouvido a sua palavra, e cremos, e então vivenciaremos que o Senhor, Ele cumprirá além do pedido e além da compreensão em todos nós, pela graça, Ele fará. Nós todos sabemos, não são palavras vazias, quando está escrito aqui para o aperfeiçoamento, para a congregação somente ao corpo do Senhor, e o corpo do Senhor está para ir, para estar no seu ministério. E agora ainda no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele mesmo, a si mesmo, ele se coloca à perdição. Se não nos despusermos do velho homem, então nós sucumbiremos. Por isso, nós temos que tornar um novo, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, que consagrou sua vida ao Senhor, mas o seu velho homem não pode despojar, ele consigo mesmo, ele sucumbirá, porque ele só estará cheio de acusações e com remorsos e coisas, com peso na consciência. Não vamos despojar o velho homem e sejamos plenamente renovados, como está escrito no versículo 23, e vos renoveis no profundo íntimo da vossa vida espiritual, sejais renovados. Então, vamos resumir hoje. Deus nos concedeu graça de crermos na promessa para esse tempo, nos concedeu graça de reconhecermos o tempo e a hora, nos concedeu graça para pedirmos, porque temos o direito, porque nós cremos a sua santa e preciosa palavra, e então, que vocês, com referência ao trato passado, à vida passada, o velho homem seja despojado, tem que ser despojado, que ele mesmo se sucumbe e colabe, e vistam revistai o novo homem, que é segundo Deus criado, que vistam-se, e o novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Que o fiel Deus possa conceder graça, que através do sangue da nova aliança possamos ter plena redenção, plena libertação pela graça, possamos vivenciar isso, e que também a segunda parte vivenciemos, de sermos nascidos de novo para uma viva esperança. Irmãos e irmãs, Deus cuidou de tudo. Eu penso hoje, foi suficiente na proclamação para nos fortificar na fé, para nos edificar na fé, e nenhuma pregação pode nos abaixar, nos oprimir. Cada pregação tem que nos dar nova coragem pela graça. E como nós lemos, que os nossos pedidos podemos trazer diante de Deus, e que Ele, hoje, Ele fará mais do que Ele jamais fez antes. Que nós sempre, quem ainda que está preso, seja livre. Quem ainda não vivenciou perdão, seja perdoado. Vivencie o perdão dos pecados. Que este dia seja um dia que está consagrado ao Senhor, um dia da vitória do Gólgota, o sangue do Cordeiro foi derramado e Ele, nos, pela graça, nos concedeu a Sua Palavra. E nós cremos, e por isso, nós cremos também que aquilo, o que agora no versículo 30, em Efésios 4, está escrito, em todos nós se tornará verdade, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, a exortação, despojai-vos do velho homem, que a si mesmo leva a sucumbir, à vista um novo homem, que é criado à imagem de Deus. Então, a promessa preciosa, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você agora, silenciosamente, em ti disseste, Senhor, conceda-me a graça para que esta palavra se cumpra em mim, que eu não entristeça o Espírito Santo, que eu possa caminhar diante de Deus e ser agradável a Ele. Irmãos e irmãs, nós temos que, debaixo da pregação da palavra, cada palavra, temos que levar ao nosso coração, temos que ser tocados pessoalmente e recebermos dentro de nós. E então, no versículo 31, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Sim, toda a natureza maligna, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isto é plena salvação, isto é pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir do que foi dito hoje, deveria ser dito hoje e foi. Nós vemos, o tempo do fim está aí, a vinda do Senhor está próxima. Nós vemos com Israel, nós vemos entre os povos, nós ouvimos de todas as catástrofes naturais, simplesmente de tudo, e nós podemos repetidamente aquilo que o nosso Senhor disse, repetir novamente, quando virdes, e a figueira foi o ponto principal, não somente tudo o que aconteceria, sinais acontecerão em sol, lua e estrelas, mas então, quando virdes que a figueira se tornou suculenta e ganha folhas, então sabeis que o verão está próximo e todos nós conhecemos a linguagem bíblica. Ele sempre falou em parábolas. E nós aqui mencionamos, desde 1948, o Estado de Israel. Mas, irmãos e irmãs, também desde 1911, muitos anos já se passaram. Desde 1933, passaram muitos anos já. Desde 1946, já passaram muitos anos. Desde 1965, muitos anos passaram. E desde 1979, também já 40 anos passaram. Amados irmãos e irmãs, tanto tempo quanto Deus tomou para passar o último chamado, a última mensagem em toda a terra, deixar ser ouvida. Tanto tempo Deus jamais, entre um avivamento, tomou. Deus simplesmente concedeu graça. E nós todos sabemos, o Senhor, Ele não é tardio com as suas promessas, mas Ele espera até que o último tenha entrado. E então a porta será fechada. Ele sabe se, quem sabe se não é hoje já? Quem pode dizer onde e quando isso acontecerá? Mas acontecerá. Tão verdadeiro quanto Deus prometeu. Quando o tempo estiver cheio, o Senhor retornará como Ele prometeu. E quando Ele retornar, então Ele virá acompanhado da voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E então dará o chamado e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós seremos transformados e juntos seremos arrebatados. Também a consideração, poderia poupar-me, que a maioria daqueles que se referem ao irmão Branham creem que a ressurreição não acontecerá, mas sim, mas que ele ressuscitará primeiro e 30, 40 dias ainda terá um ministério, somente porque ele disse, eu ainda trilharei por esse caminho, ou cavalgarei por esse caminho. Se eu penso em todas essas coisas, isso me rasga o coração. Pessoas são consoladas, são enganadas de passarem ao largo daquilo que Deus está fazendo presente. Vamos agradecer a Deus, mais uma vez, por termos encontrado graça e que o retorno do Senhor exatamente acontecerá assim, quando seja num instante, num piscar de olho, assim está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Queremos todos estar lá, digam amém. Deus concederá graça. Tão certo quanto eu vi, nós juntos seremos arrebatados. Estaremos no Senhor todo o tempo. Creiam de todo o coração, e nenhum que coloca a sua confiança no Senhor será envergonhado. A Ele, ao único Deus, seja a honra em toda a eternidade trazida. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Está o nosso irmão Jean-Claude hoje aqui. Vocês querem cantar um hino? Estão as duas irmãs aqui. Vocês têm um hino que podemos cantar e ouvir? Temos alguém que canta em inglês ou russo? Às vezes eu tenho a impressão que virá o tempo onde aqui, em língua inglesa, nós teremos a reunião. A maioria fala inglês. Quem vem? Está Jean-Claude aqui hoje? As duas irmãs estão aqui? Estão aqui? Cantem-nos um hino e então nós viremos em oração ao Senhor, sabendo que Ele está presente. Sim, venham, já estão. No meio tempo eles já se reúnem. Tudo que eu tenho, tudo que é precioso e valor para mim, não era meu, Ele me deu. Deixe-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia. misericórdia de mim. Misericórdia de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Conceda-nos a sua graça. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor para aceitar o seu amor e sua bondade, mas foi meu pecado e a minha culpa que ele carregou. Sim, ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Conceda-nos graça, cuida de nós. Olhando para ti, eu posso então estar consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Preencha-me com teu espírito e mantenha-me sempre fiel, porque tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Concede-nos graça, cuida de nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Conceda-nos a sua graça. Cuida de nós.
Amém.
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 E agora ouviremos o Maranata, o hino do Maranata.
Aleluia.
Nós esperamos por ti. Amém, amém, amém. Obrigado, muito obrigado. Eu creio que será bom hoje se chamarmos todos os irmãos que vieram de outros países e servem na palavra, que nós os chamemos para frente e juntos oremos por eles e também todos mundialmente incluamos junto nessa oração. Venham agora para frente. Seja da África do Sul, seja, simplesmente não se deixem ser denominados pelo nome, simplesmente venham para frente todos, simplesmente venham, vocês três da Romênia, venham por favor para frente, nossos três irmãos da Romênia. Onde está o irmão Didier? Onde estão os irmãos? Todos os irmãos. Onde está Cosme Bra? De Angola. Sim? Venham para frente. Venham simplesmente, venham. Venham. O nosso irmão da Ucrânia está aqui também. Irmão Daniel. Sim. Sim, há quatro irmãos até. Venham. Até quatro irmãos. Venham um pouco mais para cá. Venham um pouco mais para cá. Venham mais para cá. Venham mais para cá. Sim. Venham todos um pouco mais próximos. Amém. Irmão Forestieri, sim, Deus te abençoe. Sim. Quem está aí ainda? Todos falam inglês, eu espero. Se não, eu creio que temos tradutores. Você tem transmissão? Está bem, está bem. É simplesmente assim que no começo desse ano nós queremos consagrar nossos irmãos ao Senhor, consagrar, dedicar todo o Senhor diante no seu, ao Senhor no seu ministério, e que o Senhor dê a unidade primeiramente entre todos os irmãos servidores. Primeiramente, o Senhor tem que trabalhar em todos os irmãos ministros antes que ele poder atuar na igreja. Assim agora, nós juntos oraremos. E hoje eu peço que todos os irmãos, se podem, elevem brevemente as suas mãos. Como Paulo disse, homens devem elevar santas mãos. Que este seja uma hora de consagração para os nossos irmãos aqui e para todos os irmãos em todos os povos, línguas e nações. O tempo está muito breve e nós queremos consagrar ao Senhor que todos nossos irmãos sejam consagrados ao Senhor. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe os nossos amados irmãos que anunciam a Tua Palavra. Senhor Deus, eu Te peço no nome de Jesus Cristo, abençoe todos os meus irmãos nos seus ministérios e deixe eles ser uma bênção para os crentes em cada país, em cada língua. Nós colocamos, cometemos, damos todas as coisas a Ti, em cada nação, debaixo do céu, que todos os servos de Cristo sejam abençoados no nome que está acima de todos os nomes e sejam consagrados para o serviço do poderoso Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Eu quero apertar as vossas mãos. Deus abençoe. Amém. Cantem um corinho nesse meio tempo. Quem fala um corinho? que me buscou, sangue que me comprou, graça maravilhosa, glória e louvor seja ao poder do seu amor. Mão que me buscou, sangue que me comprou, graça que me guia para o lar, glória e louvor seja ao poder do seu amor. Vamos cantar o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Antes de orarmos juntos e colocarmos todos os pedidos de oração ao Senhor, deixe perguntar se ainda alguns entre nós que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Temos alguns que querem se deixar batizar. Elevem a mão. Se temos irmãos aqui que querem se deixar batizar, está alguém aqui? Se não, então nós pegaremos todos os pedidos de oração de acordo com a palavra da Escritura hoje. Traremos ao Senhor, de fato, na convicção que Deus fará mais do que nós esperamos dEle no nosso estado de aflição. Nós todos temos aflições que nós trazemos ao Senhor. Vamos hoje, na fé, aceitar e receber que o Senhor está na condição de fazer mais do que nós podemos pedir. Ele sabe o que ainda nós necessitamos, sem que nós anteriormente tenhamos pedido isso. E o Senhor abençoará acima de pedido e acima da compreensão. Pedimos agora que o irmão Alfred Borg venha e ore você ainda. Ore conosco. Ore você conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua bênção neste culto a Deus, por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos por tua completa palavra, e a tua palavra é a verdade. Receba gratidão por isso. E nós lemos juntamente a este, e és tu, Senhor, isto és tu, Senhor, que através do poder que em nós é atuante, está na condição de fazer mais além do que podemos pedir e pensar. Hoje, agora, neste momento, que isto se revele para a glorificação do teu santo nome, nós te agradecemos por essa poderosa bênção hoje, nesta hora. Nós te agradecemos por tua graça, pelo sangue da nova aliança, pela plena redenção na cruz do Gólgota. Senhor, receba a gratidão que tu estás presente e que tu possas confirmar novamente em todos os nossos corações, em todas as nossas vidas. Por favor, Senhor, conceda isso. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe o teu povo mundialmente, que ouviu juntamente, que vivenciou Receba gratidão, Senhor. Abençoe todos os nossos irmãos para os quais foi orado. Senhor, nós te agradecemos por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu ainda tenho um pedido que o nosso diretor do coral possa ainda nos cantar um hino maravilhoso, talvez em inglês. Eu não sei porque inglês tornou uma das línguas mais prediletas, mas em toda a terra eu prego somente em inglês. Busca-nos um hino bonito em inglês, irmão Eric Schmidt. Venham os cantores, venham. Sim, nós agradecemos ao Senhor pelos cantores e os tocadores de instrumentos. Abençoada segurança, Jesus é meu. Oh, qual gosto dessa glória divina! Propriedade de salvação, propriedade de Deus, nascido do seu Espírito, lavado no seu sangue. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, glorificando meu Salvador. Perfeita submissão, perfeita delícia, visão do arrebatamento, agora vem na minha vista, anjos descendo, trazendo lá de cima, ecos de misericórdia, sussurros de amor. Esta é minha história, esta é a minha canção, glorificando meu Salvador, todo durante o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, glorificando meu Salvador, o dia inteiro. Perfeita submissão, tudo está descansando. Estou no meu Salvador, estou feliz e abençoado, olhando e esperando, olhando para cima, preenchido com a sua bondade, perdido dentro do seu amor. Essa é a minha história, esta é a minha canção, glorificando meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, glorificando meu Salvador. Essa é a minha história. espere. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de coração, nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. E nós te agradecemos a ti por aquilo que tu hoje, mundialmente, fizeste. E nós te pedimos, esteja conosco como tu prometeste. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E juntos nós te trazemos todos os pedidos de oração, todas as aflições, tudo nós trazemos a ti e te agradecemos de coração que tu estás na condição e farás mais do que nós pedimos e podemos clamar. Confirmes tu a tua santa e preciosa palavra e abençoe todos nossos irmãos, seus servos, abençoe a todos que carregam a tua palavra, que distribuem o puro alimento espiritual, que distribuem este alimento. Porque o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. Amado Senhor, tu nos deixou, tu deixaste a palavra se tornar tão preciosa para nós. Nós te agradecemos de todo o coração por isso. E a tua palavra cumpre em nós todos, mundialmente, aquilo para o qual foi enviada. E nós te agradecemos que a última mensagem é o último chamado, e todos que são de Deus ouvirão esse chamado e também ouvirão o chamado quando tu retornares para buscar os teus para o lar. Amado Senhor, que todos levem aos seus corações. Quem tem um ouvido para ouvir, esse ouça também hoje o que o Espírito diz às igrejas, tem a dizer às igrejas. Abençoa-nos e esteja com todos nós. Mantenha todos nos seus caminhos de volta para o lar. E mais uma vez, nós te agradecemos a ti por esse lugar e por que ainda podemos, sem perturbação, podemos nos reunir para ouvir a tua palavra. A ti, ao único verdadeiro Deus, cabe toda a glória e todo o louvor agora e em toda a eternidade, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar ainda aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, abençoa-nos agora.